reportagem especial.
Um século e meio depois de divulgada, a teoria da evolução é pouco conhecida pelo público não especializado. Erros de interpretação e confusão de conceitos ainda são comuns. E olha que até quem deveria ajudar a esclarecer o assunto acaba aumentando a confusão. Pesquisa com livros didáticos revela que o conteúdo de forma equivocado. Esse é o assunto da terceira reportagem da série O Que Diria Darwin, que tem produção de Bárbara Campos e Priscila Brito.
O que diria Darwin?
A teoria da evolução, 150 anos depois.
O quanto a população sabe hoje sobre os princípios evolucionistas apresentados por Darwin 150 anos atrás? Se quiser testar seus conhecimentos, que tal responder a um verdadeiro ou falso?
Darwin, em sua teoria, ele propôs uma descendência comum para todos os seres vivos. Você acha que isso é verdadeiro ou que é falso?
Que é falso.
Eu acho que é falso.
O naturalista, ele sugere que o homem seria o ser mais evoluído se comparado com os demais seres vivos.
Sim, isso era uma tese na época, pelo que eu sei.
Não, não é verdade. Para Darwin, não há uma espécie mais evoluída que a outra. Na verdade, cada espécie que habita o planeta é a mais evoluída da sua linhagem. E sim, por mais surpreendente que possa parecer, Darwin apontou que todas as espécies vieram de um só organismo. Para que essa única forma de vida desse origem a todas as outras que existem hoje, foram necessários milhares de anos. E a pergunta mais crucial.
Na concepção de Darwin, o homem teria evoluído do macaco. Verdadeiro ou falso?
Eu acredito também.
Definitivamente, não. Para Darwin, o homem não veio do macaco. Na teoria darwinista, os dois evoluíram de um terceiro ancestral primata que deu origem a mais de uma espécie. Mas por que esses equívocos? A professora da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Maringá, Luzia Marta Bellini, identificou que muitos desses erros têm origem contraditoriamente na escola. Ela analisou 12 livros didáticos de ensino básico de ciências usados em todo o território nacional para verificar como os conceitos darwinistas são transpostos para as obras. A conclusão foi de que todos eles abordam a teoria da evolução inadequadamente.
Os livros didáticos trazem evolução como um processo linear e a evolução não pode ser pensada como um movimento, um processo linear. E o conceito de adaptação, ele se transforma na ideia de que a espécie melhora, né? E, na verdade, para Darwin, as espécies não melhoram nem pioram, né? Elas se adaptam. A metáfora utilizada por Darwin é a metáfora árvore, né? A vida floresce como uma árvore. Fala dos troncos, né? Dos elos que cada espécie tem com outra, né? E a imagem dos livros didáticos trabalha com outra metáfora, que é aquela de um macaquinho atrás do outro, né? Até chegar a ser homem, né? Essa analogia nunca foi utilizada por Darwin.
O estudo ainda apontou que alguns conceitos da teoria simplesmente não aparecem nos livros, como as noções de adaptação pelo acaso e adaptação por necessidade. Algumas das obras que contêm equívocos, inclusive, fazem parte do Plano Nacional do Livro Didático, ou seja, são comprados pelo governo federal para redistribuição entre as escolas. A secretária de Educação Básica do Ministério da Educação, Maria do Pilar Lacerda, afirma que a escolha dos livros didáticos é criteriosa, mas admite que há falhas no ensino de ciências.
Nós temos o maior cuidado e muito critério ao escolher os livros. Todo o processo de seleção é feito pelas universidades públicas brasileiras. Nós só aceitamos os livros que passam por esse comitê de seleção com um cuidado muito grande nessa questão, inclusive conceitual. Olha, a primeira delas é o próprio conceito de ciências e a forma muito distante da teoria e da prática com que é apresentado para os alunos. A outra é a formação dos professores. Os professores também não recebem uma formação nas universidades que dê a eles uma condição de conhecer o que é uma escola de verdade, quais são aqueles alunos que ele irá trabalhar.
A professora do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, Maria Isabel Landim, defende que um dos desafios 150 anos após a divulgação da teoria da evolução é ensiná-la corretamente. Ela alerta que o conhecimento correto da ciência é fundamental para que a sociedade saiba conduzir seu desenvolvimento.
A teoria da evolução, ela é muito pouco conhecida. Então a gente tem um desafio, inclusive, na comunicação pública do que é a teoria da evolução e do que a teoria da evolução não é. Na verdade, não é só em relação à teoria da evolução, mas é nesse início do século XXI de fomentar a perspectiva científica nas populações do mundo inteiro, porque a gente estará diante de decisões importantes, não só ambientais, mas tecnológicas em várias áreas, e que a gente tem que ter um domínio mínimo do que é a ciência, do que são as tecnologias, das vantagens que elas trazem e dos prejuízos que elas podem nos causar em longo prazo. Então, eu acho que celebrar os 150 anos da teoria da evolução é muito apropriado.
Com produção de Bárbara Campos, Priscila Brito para a UFMG Educativa.
Amanhã, na quarta reportagem da série O Que Diria Darwin, a Teoria da Evolução 150 anos depois, descubra como a passagem de Darwin pelo Brasil foi decisiva para a consolidação das suas teorias.